Nosso papo agora é com a psicóloga Laura Pierozan. Mais uma vez, a gente quer agradecer ela, que é a psicóloga também que está ligada à ESF em Marau, né? Na unidade do São José Operário. É bom que se faça essa referência, né, Laura? E o assunto é algo que surge também através indicação de ouvintes, né? Demanda de ouvintes. A gente sempre deixa o nosso canal de WhatsApp aberto para que os ouvintes também nos tragam algumas dúvidas. E surgiu essa ideia, né? Essa sugestão de nós conversarmos contigo sobre a bipolaridade em razão de outros assuntos que foram abordados ao longo da nossa programação. Então, te procuramos para que possamos elucidar alguns pontos mais específicos e, claro, né, gerais, que podem estar aí servindo de alerta para todos nós. Bem-vinda à nossa programação mais uma vez.
Obrigada, Cami. Obrigada. Então, o espaço, né? Boa tarde para o pessoal. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Sobre transtorno bipolar. Então, a gente primeiro fala sobre o nome, né? Transtorno afetivo bipolar. Primeiro, chamar a atenção que não é uma doença, né? É um transtorno. Transtorno realmente são questões que afetam a funcionalidade normal do indivíduo e que é possível fazer o acompanhamento, é possível fazer o tratamento. Não necessariamente tem cura, mas indica a normalidade de funcionamento do indivíduo, né? Então, o transtorno bipolar, ele é comumente conhecido como se fosse um humor estável, né? Instável, assim, as pessoas mudam de uma hora para outra, mas a gente não pode falar que é apenas isso, né? Muitas vezes, quando as pessoas, dentro de uma normalidade aceita, elas têm motivos para essas mudanças de humor. As pessoas que têm a questão do transtorno afetivo bipolar, que é a bipolaridade, muitas vezes essa causa ela não é aparente, né? Então pode estar relacionado com questões hormonais, questões cognitivas, neurológicas. Então é difícil de fazer esse equilíbrio entre esses momentos em que causam a possibilidade da mudança de humor, que causa essa instabilidade, né? Então, dentro da questão da bipolaridade, a gente tem alguma série de questões que podem afetar o funcionamento natural do indivíduo. A gente tem a possibilidade de afetar o trabalho, as relações sociais, as relações financeiras e econômicas, a relação com família, parceiros afetivos, enfim, né? A gente tem, então, que a chave do diagnóstico, ela tá nos episódios maníacos, né? Então, deixa eu explicar o que é o episódio.
Vamos lá, precisamos explicar o que é isso.
Então, o que é a bipolaridade? É essa mudança, né, entre episódios depressivos e episódios maníacos. Diferente do que as pessoas pensam de que a bipolaridade é felicidade e tristeza, não é bem assim, né?
Bom ou mau humor, por exemplo.
Isso, exatamente. É um pouquinho diferente. Então, a gente separa em episódios maníacos e episódios depressivos. O episódio depressivo, a gente poderia estereotipar com aquela questão do sofrer, do chorar, de realmente estar muito deprimido, mas o episódio depressivo, ele também pode ser caracterizado por uma diminuição de energia, né? Por uma falta de interesse, aquela apatia nas coisas, falta de prazer nas ações e atividades que naturalmente causariam esse sentimento prazeroso. Então, aquela falta de vontade de trabalhar, falta de vontade de ter relações sociais, né? Com os indivíduos, enfim. Então, isso também caracteriza como o episódio depressivo, essa diminuição da energia para as questões do cotidiano. Em contraponto a isso, nós temos o episódio maníaco, que é geralmente esse excesso de energia para realizar as atividades. Então, não é a alegria, né? Está mais ligado com talvez aquela euforia que a gente chama, né? Então, é muita vontade de concluir atividades, muita vontade de se inserir em projetos novos, muita vontade de se colocar presente nas questões, vontade de se relacionar e, às vezes, até se colocar em situações de risco, né? Então, a gente tem, dentro do episódio da mania, a gente tem duas subdivisões, que seria a mania, que é essa reação completamente exacerbada, que a gente também fala que está muito ligado com episódios de grandeza, né? De que a pessoa se acha, se sente muito mais do que realmente é. Que daí podem entrar questões de delírios, de alucinações, né? De se colocar em situações de risco realmente muito intensas por achar que pode tudo, né? Que como se a vida fosse perfeita, maravilhosa e nada fosse afetar. E também tem os episódios de hipomania, que seriam essa questão dessa alegria, dessa euforia exacerbada, mas que não apresentam riscos, né? Então, é uma coisa bem mais amena, bem mais tranquila. Então, a bipolaridade, ela flutua entre esses dois episódios, o depressivo e o maníaco, podendo ser o hipomaníaco, que é essa parte mais amena, e o maníaco, que realmente é essa coisa bem mais exacerbada.
Disso vai depender um tratamento, não sei se dá para falar em tratamento ou um controle da situação.
Isso, exatamente. E aí a gente consegue colocar essas características em dois tipos de bipolaridade. Então, a gente tem o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é realmente essa parte que esse tipo da bipolaridade que ele transiciona entre o depressivo e o maníaco, que é essa coisa exacerbada, e o tipo 2, ela varia entre o depressivo e o hipomaníaco. Então, a gente percebe que as pessoas que têm o transtorno afetivo bipolar tipo 2, elas conseguem levar a vida com muito mais naturalidade, inclusive, às vezes, sendo um pouco mais difícil de diagnosticar, porque pode passar batido, né? Às vezes, a gente pensa que é uma pessoa que tem muita energia, que faz tudo, dá conta de tudo, e, às vezes, não é só isso, né? Então, o transtorno afetivo bipolar também é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Hoje em dia a gente consegue perceber que na sociedade tem muitos indivíduos com essa questão, né?
Mas também não dá pra normalizar isso, né? Como se, por exemplo, talvez em um dia, né? Vou dar um exemplo bem, talvez meio esdrúxulo, mas em um dia eu me sinto bem pela manhã, mal à tarde. Talvez isso não requer ali, né, um controle. É mais se são comportamentos sucessivos, né?
Perfeito, exatamente isso. Assim, e tem uma frequência certa dessa mudança de humor que a gente considera como transtorno afetivo bipolar. Tem essa questão do alternar muito rápido o humor durante o dia, não necessariamente seja transtorno afetivo bipolar. E aí, se, né, algum ouvinte se identificar com essa característica de comportamento, é importante que se direcione ao profissional responsável para também entender o que está acontecendo, né? Dentro da bipolaridade, a gente tem uma duração mínima desses episódios para a gente entender se realmente se enquadra, né? Então, a gente tem que o episódio maníaco, ele tem que durar pelo menos uma semana. Então, tu tem que estar com esse excesso de energia para todas as atividades habituais por pelo menos uma semana. O episódio hipomaníaco, ele tem que ter pelo menos 4 dias consecutivos, que é esse excesso de energia, mas sem te colocar em situações de risco, né? Então, tem que ter pelo menos 4 dias. E o episódio depressivo, ele tem que durar pelo menos 2 semanas, atingindo até meses às vezes, né? Então, a gente tem que analisar que cada episódio, ele tem uma duração mínima para realmente se configurar como transtorno de bipolaridade.
É um diagnóstico simples, como você já falou, né? E aí, como é que é feito, assim? É só comportamental? Se faz algum exame, por exemplo? Acho que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas vamos abordar um pouco mais especificamente isso.
Isso, vamos lá. Então, o diagnóstico, ele é feito através do médico da psiquiatria, né? O psiquiatra. Então, não existe um exame hoje que você faça, por exemplo, um exame de imagem, um exame de sangue, que fale. É transtorno afetivo bipolar. Então, é importante que a gente sempre entenda o porquê dos sintomas estarem aparecendo, né? O que a gente pode fazer, o que o profissional pode fazer, são solicitar exames para descartar causas clínicas. Então, às vezes, a gente percebe que pode ser que, por exemplo, essas mudanças de humor sejam questões de falta de vitaminas, falta de nutrientes, questões mais sociais mesmo, que realmente estão afetando, e aí a gente vai descartando essas possibilidades para fechar o diagnóstico da bipolaridade. Então, é um descarte clínico para a gente chegar no transtorno, no diagnóstico do transtorno.
Um passo.
Isso. Exatamente. Então, é feito via psiquiatra, né? E aí tem toda uma série de questões nesse processo diagnóstico que a gente faz para manter a funcionalidade normal do sujeito, né? Então, a gente tem hoje, o tratamento, ele é medicamentoso, né? O transtorno afetivo bipolar, ele não tem cura, ele tem tratamento, mas com o tratamento de qualidade e persistente, a gente chega num funcionamento natural do indivíduo perfeitamente, sem essas instabilidades de humor tão fortes que podem causar certo prejuízo. Então, a gente tem, por exemplo, as pessoas que têm o transtorno afetivo bipolar fazem uso de antidepressivos, né, para justamente evitar essa questão da questão do episódio depressivo, né? E também com estabilizantes de humor, que é justamente para evitar essas grandes ondas do humor, e a psicoterapia também entra muito forte nesse processo para auxiliar a lidar com essas questões, né? Porque mesmo com a medicação, ainda vão ter coisas positivas e negativas da vida, yeah. né? E a gente precisa aprender a lidar com essa onda, né? Esses picos de humor que a gente é natural na vida. Então, a questão é também associar com a facilidade de lidar com essas mudanças.
Até porque também depende muito do tipo, né, da bipolaridade, para você montar aí, né, um protocolo para o atendimento dessas pessoas. Continuamos, né, tendo sempre o foco no acompanhamento, né, Laura? E você falava agora da terapia, da psicoterapia. Muitas vezes as pessoas descobrem um diagnóstico assim quando elas já estão numa idade mais adulta, né? A gente até pode falar da idade em que o diagnóstico geralmente é fechado, mas há também um certo pânico, eu acredito, né, para quem se descobre nesse contexto. Então, o acompanhamento nesse sentido se torna mais importante que nunca.
Perfeito, exatamente. A gente tem que o diagnóstico ele é fechado no final da adolescência e início da vida adulta. Então, nós temos manuais de questões de transtornos de saúde mental, de doenças, né, que fala para gente que o diagnóstico ele vai ser feito entre os 18 e os 25 anos, com necessariamente um episódio maníaco e depressivo antes dessa idade. Né, para realmente entender. Então, é nessa fase da vida que os sintomas vão começar a se exacerbar e que a pessoa realmente vai começar a se sentir diferente, como tu disse, né? Vai ter uma certa ansiedade associada com o descobrimento desse diagnóstico. Então, para além da terapia ser importante para a manutenção do humor, é importante para entender realmente qual é o processo que aquela pessoa está passando, como lidar bem com aquilo. Às vezes, até a família precisa de um certo apoio, porque é uma pessoa que vai estar sobre constantes mudanças de humor, né? Então, é importante que aquilo seja realmente sempre bem explicado, bem exemplificado e bem tratado para que as pessoas, para que aquilo não cause uma carga maior de sofrimento do que o necessário.
Isso que eu ia te pedir, quem não trata, né? Suponhamos que os primeiros sinais começam a aparecer e você negligencia, né? Não procura ajuda, pode se tornar mais crítica a situação, pode evoluir para uma situação mais complicada?
Com certeza, pode sim. Porque se a gente for parar para analisar, a gente tem que... O tratamento é redução de danos, é contenção de crises, né?
Então, evitar que o pior aconteça.
Exatamente. Então, se a gente não faz o tratamento, a gente está permitindo que o pior aconteça, exatamente como tu disse. Então, quando a gente para pensar que, por exemplo, uma pessoa que está num episódio depressivo, ela fica o dia inteiro na cama, as questões de higiene pessoal, elas vão ficando mais esquecidas. Então, quando a gente para analisar, a longo prazo, isso realmente tem uma consequência muito maior no funcionamento do sujeito. Assim como os episódios maníacos e hipomaníacos também. Então, uma pessoa que está num episódio maníaco ou hipomaníaco, por exemplo, ela tem tendência de gastar muito dinheiro, agir por mais impulsividade.
Obsessão,
se colocar em situações de risco. Então, às vezes, até colocar em situações de relação sexual desprotegida, né? Se relacionar com pessoas que não conhece. Então, tudo isso tem uma certa consequência. Quando a gente para ver a longo prazo, as questões elas podem ser realmente muito mais intensas do que se o tratamento tivesse sido feito com qualidade desde o início do diagnóstico.
Como você falava antes, é claro que preciso eliminar algumas situações, próprio uso de alguns medicamentos, né? A gente sabe que, por exemplo, as mulheres elas acabam também tendo um contato com medicamentos como o anticoncepcional, né? Na verdade, a pílula de anticoncepcional, nem sei se dá para chamar de medicamento, mas enfim, também, né, esses hormônios geram uma confusão mental às vezes, né, uma confusão emocional, né, melhor dizendo, pode também estar associado aí a quadros semelhantes, mas tirando isso, né, você tem aí um prognóstico familiar, por exemplo, que possa estar relacionado a questões genéticas? Uhum. É possível?
Uhum. É possível. Hoje em dia a gente não sabe dizer exatamente qual é a causa do transtorno afetivo bipolar, mas existem fatores, sim, que podem ser mais decisivos na conclusão desse diagnóstico. Então, a gente tem os fatores genéticos, né, que são os casos da família, ou às vezes até casos de outros transtornos mentais na família, né? Mas também tem os fatores sociais e ambientais que também podem influenciar muito no jeito que aquele indivíduo ele vai se tornando uma pessoa no mundo e que ao chegar nesse final da adolescência e início da vida adulta, isso tudo culmina nessa dificuldade de lidar com essa instabilidade de humor. Então, a gente não tem exatamente o que pode ser, mas sim, fatores genéticos e ambientais, sociais, realmente podem influenciar muito.
E é interessante que essa, eu estou me prolongando aqui, Laura, mas já vamos nos encaminhar aqui para o finalzinho. Esse controle, esse acompanhamento também tem como porta de entrada ISF, né? Então, o pessoal não precisa se apavorar aí, porque geralmente quando se fala num transtorno assim, as pessoas dizem, mas como é que eu vou bancar, né, um acompanhamento desse tipo? Mas um indicativo aí, uma boa orientação é para que as pessoas busquem a própria ISF.
Uhum, perfeito. Aqui na ISF, então, a gente tem 3 psicólogos que atendem aqui, né? Então, sou eu e mais 2 colegas, muito qualificados para atender essas questões relacionadas de saúde mental. Nós tentamos fazer esse movimento de realmente fazer esse atendimento para todos, né? Todo mundo que procura, a gente está de portas abertas para colocar nosso serviço à disposição. E também é importante dizer, né, que é uma das questões de saúde mental que existem e que é o profissional específico para tratar, né? Então eu costumo dizer sempre, as pessoas que têm diabetes vão lá para ver as diabetes, as pessoas que têm questões de saúde mental vão lá para acompanhar as questões de saúde mental. Tem um tabu muito associado, a gente sabe, né, muito pesado com as questões de saúde mental, mas que felizmente a gente vem percebendo que com o passar do tempo a gente consegue falar com mais naturalidade, mais tranquilidade sobre essas questões, as pessoas também já estão mais curiosas, querendo saber um pouquinho mais. Então é importante também esses espaços em que a gente consiga falar para as pessoas com clareza o que é, né, sem criar alarde, sem sensacionalizar essa questão de saúde mental e também trazer um pouco de alívio para quem está achando que precisa de ajuda, que venha nos procurar, né? Eu até agora percebi que eu não mencionei alguns sintomas, né, do transtorno afetivo bipolar, então eu vou falar rapidinho para que se alguém se identificar, por acaso, possa vir a procurar o serviço, né? Então, dentro dos sintomas depressivos, a gente teria aquele humor deprimido, como eu falei, a falta de interesse, mudança no apetite, então redução, né, dormir demais, perder peso também pode ser um fator, né, o cansaço excessivo do corpo, a gente pode até entender que tem as dificuldades de se concentrar, de tomar decisões, então é realmente aquela queda de energia, né? Os sintomas de mania, ele seria aquela questão do humor elevado, expansivo, irritável às vezes, né? A pessoa pode ter aquela irritabilidade. A autoestima, ela também tá sempre lá em cima, inflada, né? A pessoa dorme menos, ela precisa descansar menos, então 4-5 horas de sono por noite a pessoa funciona naturalmente, né? Ela é bem agitada, então as pernas muito agitadas, a mão muito agitada, né? Ela tem essa questão da sexualidade mais aflorada, então como eu falei, né, se coloca em situações de risco. E os sintomas da hipomania seriam os mesmos da mania, só que sem essa questão do se expor a risco, né? Mas o começar projetos, o pensamento muito acelerado, falar muito mais que o habitual e às vezes acabar se perdendo no contexto do que está falando, é bem característico desse quadro, né? Então é importante falar para o pessoal, para também, se alguém se identificar com essas questões, de saber que existe um corpo de profissionais de saúde especializado em entender essas demandas, né? Que às vezes é difícil de acompanhar, de entender, e a gente está aqui para isso também, é para ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo e levar isso com mais tranquilidade.
É também um alento para nós pensarmos que às vezes a gente se depara com pessoas que aparentemente, né, ou que superficialmente, parece que está tudo bem na vida delas, né? Mas que a gente possa entender que essas pessoas também têm seus problemas, também procuram ajuda e por isso que perderam um pouco esse hábito de pensar que está errado só nas nossas vidas, né? Isso acontece com a vida de muita gente e muita gente que a gente nem imagina. Obrigada, Laura. Desculpa que eu me prolonguei um pouquinho. Mas é um assunto que, certamente aí, como eu falei, vem de ouvintes, né? Então a gente dá uma resposta também para quem está na nossa companhia. Muito obrigada mesmo por mais uma vez dedicar o teu tempo à nossa reportagem. Obrigadão.
E eu agradeço também vocês a ceder esse espaço, né, pra gente poder falar e alertar sobre essas questões, né? Acho que fica aí o recado, então, pro pessoal. Procure ajuda, né? Procure o profissional capacitado para isso, que é o psiquiatra, o psicólogo. Venha até a unidade pra gente poder conversar, né? E cada vez mais acho importante também a gente ter esse espaço para desmistificar algumas questões associadas com a saúde mental, né? E vocês também têm um papel muito importante nisso, em ofertar esse espaço, né? Então, eu agradeço também essa oportunidade e me coloco sempre à disposição. Acho que quando o papo é bom, ele se prolonga e não tem problema, né? Então, estamos aí.
Que bom mesmo. É importante também termos esse respaldo dos profissionais. Obrigadão, gente.